segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 13, intitulado Reencarnação, e estávamos naquele momento em que Segismundo estava desanimado, estava meio triste, no momento, quer dizer, para convencer o pai foi uma etapa, mas no momento que ele teria que enfrentar o desafio, que sempre é o desafio de uma encarnação, uma reencarnação. E a gente está no momento que Alexandre chama a atenção dele, restaurando ou estimulando nele essa fé, essa coragem, né? Essa certeza do apoio e da vitória do bem. E aí, Segismundo ouve respeitoso a advertência. André Luiz então continua: reconheci que as palavras reconfortantes de Alexandre se fizeram seguir de maravilhoso efeito. Segismundo melhorou repentinamente, esforçando-se por deixar a carga de preocupações inúteis. Impressionado com o esclarecimento do prestimoso mentor, não duvidei em dirigir-lhe nova consulta. Existem então, Alexandre, aqueles que reencarnam inconsciente do ato que realizam? Certamente, André. Assim também, como desencarnam diariamente na crosta, milhares de pessoas sem a menor noção do ato que experimentam. Somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se lhes apresenta em frente da morte do corpo. Do mesmo modo aqui, a maioria dos que retornam à existência corporal na esfera do globo é magnetizada pelos benfeitores espirituais que lhe organizam novas tarefas redentoras. E quanto recebem semelhante auxílio, são reconduzidos ao templo maternal de carne como crianças adormecidas. O trabalho inicial, que a rigor lhes compete na organização do feto, passa a ser executado pela mente materna e pelos amigos que os ajudam de nosso plano. São inúmeros os que regressam à crosta terrestre nessas condições, reconduzidos por autoridades superiores de nossa esfera de ação, em vista das necessidades de certas almas encarnadas, de certos lares e determinados agrupamentos. Temos muita coisa para meditar nesse trechinho, não é, Berenice?
Só lembrando que essa família do Segismundo não é uma família de espíritos superiores, isso, espíritos nobres, missionários. Não é nada disso. É uma família comum. Isso. Que no passado, o casal Adelino e a Raquel, a Raquel traiu o marido com um amante e o Segismundo era amante. O Segismundo, como um bom duelista, o marido dela, o traído, o Segismundo provocou um duelo com a certeza que o mataria e realmente o matou. Ficou com a Raquel e em seguida o relacionamento não deu certo, a Raquel ficou completamente desorientada e depois todos morreram. Nesta programação reencarnatória, que nós estamos vendo aí, como ele está dizendo, que os mentores estão trabalhando, estão acompanhando, estão de perto, não é para uma família que vai ter assim, uma missão na humanidade. Isso prova que nós temos também, do jeito que aconteceu com eles, aconteceram com a nossa família.
Essa história tem a ver conosco, não é, Berenice?
Exatamente, é da nossa convivência, está na nossa frequência. Isso é importante para a gente dar valor aos nossos mentores, dar valor à nossa reencarnação, porque às vezes achamos que nós estamos aqui esquecidos, isso. Que nós nascemos de qualquer maneira, nascemos numa ninhada aí qualquer. Tem, muitas vezes, espíritos que nascem e entregam a sua própria sorte. Isso. Apenas aproveitando ali aquele momento carnal onde haja uma oportunidade de reencarnar. Mas a grande maioria, nós participamos desse planejamento. Eu já escutei várias pessoas falarem que só há planejamento envolvendo os mentores quando é um planejamento que tem alguma missão, que tem alguma...
Corre isso, movimento espírita. Não, o resto é tudo pela força das coisas. Ele fala, né, que muitas vezes tem almas que desencarnam e reencarnam, mas quando não tem a menor noção do ato que experimenta. Então vamos pensar o seguinte: a Terra, ela não é um mundo primitivo mais, né? Ela já é um mundo de expiação e de provas, passando para a regeneração, em função de quê? O que caracteriza a expiação e a prova? É a consciência dos atos, né? É a consciência, é pensamento. Nós não somos, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que a partir da vinda de Jesus na Terra, acabou o período de infância da humanidade. Então, esses espíritos infantis, nós não somos mais infantis em maioria. É claro que tem um ou outro, mas em maioria não. Por quê? Porque a gente já pensa. A gente já começa a ter consciência dos atos, né? A gente já começa a ter elaboração de pensamentos. À medida que eu vou trabalhando isso, eu vou desenvolvendo esse senso moral. Então, ele vem falando que somente as almas educadas têm compreensão real da verdadeira situação que se apresenta em frente à morte do corpo. E ele vai comparando a desencarnação com a encarnação. E o que, que é educação? É um conjunto de hábitos adquiridos, né? Tanto a boa educação quanto a má educação trabalha o quê? A nossa consciência. Tanto a boa educação quanto a má educação. Ué, mas tem consciência do mal? Tem. Não tem o mal deliberado? Existe, com certeza, né? Quanto à boa educação. Então ele fala que a maioria que retornam através da reencarnação, a maioria, é magnetizada pelos benfeitores espirituais. Gente, ele está falando que a maioria. Então somente aquelas almas que não são educadas ainda, né? Que vão ser reconduzidas, vem pela força das coisas, a mente materna. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, Berenice, que era antiga, né? Da questão antiga. A minha bisavó, né? Ela falava assim: está esperando o bebê, não pode ver. Olha que coisa interessante. Não tem que ver criança com problema, nem conversar com gente que começa a contar história de parto, essas coisas ruins, não. Tem que ver coisas bonitas, a grávida tem que ser muito alegre, tem que ser poupada de más notícias. E tinha até naquela época umas folhinhas de bebês que era colocado, né? Foi feito quadrinhos para a pessoa que estava grávida olhar para aqueles bebês para servir de inspiração. Parece bobagem, mas tem um fundamento isso, né, Berenice?
É isso mesmo. Cada um traz o registro da informação a maneira que consegue compreender.
Exato.
Mas eu tenho um caso muito interessante da filha de uma amiga minha, que ela engravidou. E ela só queria menina. Ela falava, não, tem que ser menina. E eu fiquei muito preocupada no início. Aí eu chamei ela para conversar. Eu falei, olha, não faz isso, porque você não sabe qual é o espírito que vem aí. De repente você pode rejeitar. E se vier o menino? Não, eu tenho certeza que é menina. Não vai ser menina. E ficou naquela agonia muito grande. Quando foi fazer a primeira ultra, não deu para ver. Na segunda, não deu para ver.
Gente.
Só foi saber o sexo do que veio o menino, entendeu? Quando já estava, acho que no sétimo mês. E ela, quando soube, ela ficou muito desapontada. Muito, porque era ela e o pai dela, ou seja, o avô da criança. sabe? E todos, e o marido. Então todo mundo queria. E a mãe dela, que é muito amiga minha, estava sempre muito preocupada com essa situação. E veio um menino. E nós conversamos muito. É tanto que fizeram até uma simpatia com ela para ver qual era o sexo. E só dava menino. E ela começou a ficar revoltada com aquela situação. Enfim, nasceu um menino que hoje ele é super amado pela família, é muito bem aceito e tal, mas ele nasceu com um problema físico na parte genital.
Ah, interessante, né?
E aqui nós estamos vendo
da
que esse trabalho
da mente materna, né? Na formação do novo feto, né, gente?
Isso. E eu conversei bastante com ela e, enfim, hoje em dia ela ama profundamente aquele filho, é um espírito assim que você percebe muito agradável, é um espírito afim, mas ela teve, quer dizer, eu não posso afirmar 100% que ela teve.
Mas é provável que ela tenha tido uma interferência, né?
Mesmo porque ele está falando aqui, né, que o trabalho inicial que a rigor lhes compete na organização do feto passa a ser executado pela mente materna.
Exatamente.
Então, quando a gente começa na gravidez ter raiva, ter medo, ter ansiedade, isso vai acabando o quê? O feto vai ali registrando.
Exato.
O que a gente pode fazer para as futuras mamães? Fazer um trabalho mental, colaborador, criador. Mas para quem já teve o seu filho e que agora, estudando isso, fala: nossa senhora, quando eu engravidei eu queria abortar, quando eu engravidei eu não queria engravidar, quando eu engravidei foi o pior momento da minha vida. Ah, então será que é por isso que meu filho hoje é esquisito comigo?
Exato.
Será que hoje minha filha é assim, assim, por conta disso? O que a gente pode fazer agora, já com leite derramado?
Exato.
Como ele falou aqui no capítulo anterior, nós temos que dar trabalho criador à nossa mente. Ou seja, vamos reconstruir essas cenas. Para uma mãe que desejou abortar o filho e que não abortou e que hoje tem um comportamento, uma convivência complicada com esse filho e que está atribuindo a esse sentimento, porque às vezes nós temos complicações, né, de relacionamentos, mas quando a gente para pensar, a gente sabe qual é a causa.
Exato, exatamente.
Mas vamos supor que nessas reflexões, você que está nos ouvindo, perceba que a sua dificuldade com seus filhos hoje é decorrente de um pensamento, de uma formação de um pensamento negativo na gravidez. Ou uma avó que queria que a filha abortasse, não se relaciona bem com o neto hoje. Ou um pai que queria que a mulher, a esposa abortasse ou que a filha abortasse. E que hoje está nos ouvindo e se arrepende disso. O que pode fazer? Fazer a mesma coisa. Naquela época não teve um pensamento destruidor, hoje tem um pensamento assim, de construção. Como? Pensando, olha, realmente, eu pensei naquela época, na minha ignorância, como o Alexandre está falando aqui, na minha ignorância, na minha infelicidade, na minha falta de conhecimento, eu desejei abortar, eu não desejei engravidar, eu não estava pensando nisso. Mas olha, hoje eu me arrependo. Então, que esse espírito, ele sinta as vibrações do meu arrependimento. O que fez o Adelino aceitar o Segismundo como filho? Foram as vibrações sinceras e reais de arrependimento e perdão emitidas pelo Segismundo. Porque se nós fizermos isso, vão perceber. O espírito, mesmo encarnado. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho, que já tem 40 anos, o filho dela. E esse menino, ela não queria engravidar, foi uma gravidez muito difícil. E quando ele nasceu, ela estava no auge da profissão dela. Ela não tinha paciência com ele, ela acabava batendo nele e ele era um garoto hiperativo, que hoje em dia ele seria um TDAH, seria bipolar, ele seria várias coisas que naquela época não tinha diagnóstico e nem era comum se buscar uma ajuda para uma criança. A criança era levada e levavam as chineladas, era esse o tratamento. O que aconteceu? Ele cresceu, virou um adulto independente e pouco se relaciona com a mãe. Ou seja, não houve uma base sólida de afeto. E ele casou e tem um filho, ou seja, essa família não se relaciona com essa avó. E um dia ela estava conversando comigo e ela começou a me falar dessa trajetória. Eu falei, olha, por que você não chama o seu filho e fala tudo isso para ele? Olha, filho, quando eu engravidei, eu não queria engravidar por causa disso, disso, daquilo. Porque naquela época eu era super egoísta. Eu era egocêntrica, para mim só eu dava importância às minhas coisas. Então eu fiz tudo errado.
Não é
verdade? Isso. Você se desnudar para a pessoa.
Quando Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. É libertar de tudo mesmo, até dessas questões.
Isso. E eu falei: então você faz isso, agora não espere que ele vá jogar um tapete vermelho e rosas brancas em você. Você se entregue para ele. Entendeu? Você fale da sua irresponsabilidade, da sua imaturidade também, né? Da sua, como ele mesmo coloca aqui, da sua ignorância. Você se coloca e fala, olha, meu filho, se eu tivesse que recomeçar com a consciência que eu tenho hoje, você seria muito querido, muito bem aceito. E eu lamento eu ter errado tanto. E lamento mais ainda porque eu sinto hoje a sua distância. Me perdoe. E agora fica a situação, fica na mão do outro, né? Mas ela falou que isso é tão difícil que ela não consegue fazer isso, né? Mas, enfim, fica aí uma sugestão, dica, uma sugestão. Agora, isso pode acabar bem, ou isso o filho pode dizer assim, olha, mas isso foi a sua escolha, e a minha escolha agora é não dar papo pra você. Virar as costas e ir embora. E aí a pessoa vai dizer assim, ok.
Exato.
Porque, de certa forma, ele tem razão. Né? Da mesma forma que eu tenho razão, dentro da ótica dele, ele tem razão. Isso é que é interessante. Mas essa responsabilidade da mente materna é muito importante. Ou seja, a mãe, a mente, ela influencia no feto, tem responsabilidade, mas não é responsabilidade integral. Porque muitas mães também se sentem culpadas por tudo.
É, exatamente.
E através da culpa...
Dona da vida, né?
É, e através da culpa, ela dá uma criação de liberdade tal que dificulta muito a evolução.
Tenta compensar, né? A culpa com a questão. E aí a gente começa a ver também nas casas espíritas a importância do trabalho de apoio à gestante. E aí é um ponto, assim, muito sério, né? Porque às vezes eu acho assim, ah, mas eu tô apoiando a gestante, eu vou dar toda a informação médica e vou oferecer um enxovalzinho. Gente, observa só. A informação médica, ela vai ter no posto de saúde, ela vai ter na maternidade, ela vai ter isso, né? O enxovalzinho, dependendo da articulação dela, ela pode até conseguir. Agora, existe uma coisa que a gente às vezes esquece, que é a informação espírita. E aí eu fico assim, mas acontece que ela pode ser de outra religião. Ela pode, se é a caridade, eu vou pregar religião. Não é pregar religião não, mas observa só, gente. Se ela for no templo católico, ela não vai receber no momento da oração, tudo isso. Se ela for no templo protestante, ela não vai receber. Então se ela vai na casa espírita... Ela observa, não é a casa espírita que está indo na casa dela. É ela que está procurando a casa espírita. Então, ela tem que receber a informação espírita, a informação do evangelho, quanto à reencarnação, quanto ao valor da vida, quanto à guia espiritual. Ela tem que receber isso, gente. Porque e a gente, às vezes, até não olha a responsabilidade, né, que a gente tem perante os guias espirituais, o futuro anjo protetor que está ali, né? O ajuste que vai haver naquela família, e ela entra na casa espírita para receber a informação espírita, e a gente, muitas vezes, com medo de ferir a crença do outro, tudo isso a gente não dá. Observa, a gente vai dar. Agora que a pessoa entra ali e fala assim, que bobagem, eu vou ter que ouvir isso só para receber um enxoval, né? Mas que bobagem, eu não aceito. Gente, o que ela vai fazer da informação é questão dela. Agora, eu tenho certeza que na hora da dor, ela fala assim, será que aquilo que falaram lá no centro tem a ver?
É. Deusa, você colocou assim num ponto assim fundamental. A doutrina espírita, e os centros espíritas, eles não têm a função de proselitismo. Isso. Ou seja, de manter a casa cheia, de fazer com que as pessoas se convertam na doutrina espírita. Não é o papel da doutrina espírita esse. E muitas vezes eu percebo que as pessoas falam assim, ah não, mas quando a pessoa chega aqui na casa espírita, nós não podemos espantar.
É, pois é, já.
Como a casa espírita, o Divaldo até falou isso uma vez, que a casa espírita não tem que seguir os moldes dos frequentadores.
Não,
os frequentadores é que tem que seguir os moldes da doutrina espírita. Inclusive a Joana de Anjos tem um livro que ela fala sobre espiritizar a casa espírita.
Isso.
Porque algumas casas espíritas estavam ficando neutras, estavam ficando, como diz uma amiga minha, murilista, em cima do muro.
Exato.
Ou seja, querendo agradar todas as religiões. Não é este papel. A doutrina espírita, ela tem que estar divulgando os pilares dela, a imortalidade da alma, a reencarnação. Isso é fundamental. E eu escuto algumas vezes as pessoas falarem, ah, mas quando a pessoa vem no atendimento fraterno, a gente não pode ficar falando da reencarnação diretamente.
Pois é.
Olha, se a pessoa vem numa casa espírita...
Buscando socorro, ela vai buscar o socorro espírita, né?
Crime espiritual não falar sobre a imortalidade da alma e reencarnação.
Emmanuel fala que a maior caridade que nós podemos fazer em nome do Espiritismo é a sua própria divulgação. Gente, né, isso é muito sério, né? Porque imagina se a criatura vem pra... Olha, eu tenho uma situação, a gente pode contar, porque o Espírito permite, né, e tá na casa e tudo. Uma situação de um atendimento espiritual no Leon Denis, na reunião privativa, reunião mediúnica. E aí havia um espírito muito magoado, quer dizer, o fato dele estar naquela casa era muita mágoa de uma pessoa amiga aqui daquela casa. E aí o doutrinador foi conduzindo a conversa e falou assim, vou explicar, mas como é que pode, você está prejudicando, está interferindo, junto a uma pessoa amiga. Por que essa mágoa toda? Porque a pessoa tinha um apego exagerado a uma questão material lá, né? E essa outra pessoa era amiga. E o sofrimento do espírito, quando desencarnou, era muito grande em função desse apego. E aí, mas qual é a razão dessa mágoa? Isso aí ficou gravado na minha alma, Berenice. Quando o Espírito falou assim, a minha maior mágoa é porque eu era muito amiga dela. E ela sabia do que ia acontecer quando desencarnei. E ela nunca tocou nesse assunto comigo. Gente, isso aí já tem mais ou menos uns 10, 15 anos, mas isso me marcou tanto que eu falei assim, gente, assim, a gente às vezes com medo de ferir o outro, você não fala aquilo que seria fundamental para a felicidade do outro, né?
O meu marido fala que eu tenho tempo. Eu conheço uma pessoa nova.
Essa.
Meu tempo é o seguinte, 3 minutos para eu falar alguma coisa da doutrina espírita e 5 minutos para eu pedir alguma coisa para o Abrego. É o meu time, entendeu? Mas essas questões são importantes, por quê? Porque nós temos que falar. Isso não quer dizer que nós vamos convencer as pessoas.
Brigando, não é o sermão, não é isso que a doutora manda.
Exatamente. E uma outra coisa que ele está falando aqui, né, dessa mente materna, porque alguém pode falar assim, puxa vida, mas quando eu estava grávida, eu mentalizei tanto para que venha um bebê com saúde, para que venha um bebê calminho, que venha um espírito maravilhoso. E quando nasceu um ser com problemas. Aí, como se ficasse revoltado, né? Porque pensou, porque pediu.
Errado, né?
Poxa, eu mentalizei tanto, fiz yoga, fiz isso, fiz aquilo, e nasceu um filho altamente, um espírito agitado. Olha, se não tivesse feito, poderia ter nascido pior.
Com certeza. Né? Porque além da complicação física, né? Ele poderia trazer uma situação mental bem complicada mesmo. Então, que a gente possa, no dia de hoje, pensar, né? Um pouco sobre isso, né? Com certeza, a vida vai nos trazer aquilo que a gente precisa. Mas a gente está aprendendo nesse livro maravilhoso com a doutrina espírita que nós temos condições de trabalhar melhor o conteúdo que a vida nos traz. Muita paz, meus amigos.
Muita paz.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.